Mano, você acredita que eu tinha esquecido completamente da gravação?
Esqueci.
Eu só cheguei aqui no quarto e falei, mano, tô cansado, man. Só queria só deitar na minha cama. Aí quando de repente, sabe aquele susto que você toma, tipo, mano, esqueci uma coisa importante? Aí eu peguei o celular e eu vi que tava lá a mensagem, assim, que eu falei pra você, bora? Só que eu não tinha perguntado que horas. E eu doido querendo, mano, que o João fale pra amanhã, que o João fale pra gente gravar amanhã.
Mas a gente pode gravar outro dia, mano. Não tem problema. É, aqui no sul, cara, é muito quente. Na verdade, a galera acha que é inverno o ano todo. E até a imagem que é vendida do Rio Grande do Sul é que aqui é o friozinho gostoso, friozinho, não sei. Mano, no verão o negócio é horrível. É pior que o Nordeste, por exemplo. Tem muito nordestino que vem pra cá e eles falam, cara, o calor daqui, do Rio Grande do Sul, no caso, é pior do que lá, porque pelo menos lá tem brisa, entendeu? Lá é calor o ano todo, mas tem uma brisa, tem um vento batendo na tua cara. Aqui não tem. É um mormaço quente, então tu fica parado no sol e é muito quente, mano. É muito quente. Agora, no mês de março, já reduz, assim, dezembro e janeiro, são meses terríveis, assim, mano. Meses terríveis. Aí eu acho que fevereiro é horrível também, mas a gente já tá adaptado. E daí vem março e, enfim.
Cara, aqui em São Paulo, esse ano aqui em São Paulo não é uma dica que fez tanto calor igual o ano passado, mano. Ano passado aqui em São Paulo, mano, meu Deus do céu, velho. Cara, foi terrível, irmão. Muito quente, muito quente. Esse ano, você lembra que no começo do ano tava frio? Teve 2 semanas que fez um frio danado, mano, aqui. É, você não lembra, né? Porque você não era aqui em São Paulo.
Não lembro.
Mas em janeiro, cara, teve 2 semanas assim, seguidas, que tava fazendo tipo 11 graus, 15 graus. E ficou assim, tipo, durante as 2 semanas. Aí você vem desse ritmo assim de frio, do nada de repente 27 graus na lomba, toma.
É.
Cara, e uma coisa que eu tenho que relatar aqui, mano. Lá no meu trampo tem um ventilador de teto. Só que aquela, eu não vou reclamar não, graças a Deus a gente tem lá. Mas mano, é muito quente lá a minha sala. E eu tenho uma janelona, tipo, bem do meu lado, assim, tipo, uns 2 metros do meu lado. Só que aquela janela não bate vento, mano. Começa a bater vento, tipo, 3h30 da tarde começa a bater vento. E o ventilador de teto não pega nas minhas costas. Ele, tipo, fica em cima de mim, não literalmente em cima, mas muito próximo. Mas não, mano, não chega, não bate vento na minha nuca ali, nas minhas costas, não bate, cara. Hoje foi o dia, mano, que o que eu transpirei as costas não tá escrito na galáxia, mano. Eu saí com a camisa do trabalho ensopada, velho. De tanto que eu suei, mano.
Que merda, cara.
Mano, imagina se eu trabalhasse no chão de fábrica. Eu trabalho no escritório, mano. E tava aquele calor do Satã. Imagina. Mano, e um mormaço, velho. Aqui em São Paulo, ultimamente, tá fazendo esse mormaço de tipo assim. Faz um calor, fica abafado, 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 abafado. Tem muita nuvem carregada. E quando chove, tipo assim, aquela chuva, tem muitas cidades que acaba alagando, né? Muitas regiões aí de São Paulo acaba alagando. Mas, mano, é esse mormaço a tarde inteira. Quando chega tarde pra noite, começa aquela chuva, do nada. E mesmo assim, mano, é aquela chuva rápida, que nem, pelo menos aqui em Diadema. É uma chuva rápida e fica abafado, mano. Aí eu fico, puta merda, quem que aguenta um negócio desse, velho?
Graças a Deus, na minha empresa, cara, tem ar-condicionado e é um ar-condicionado gelado, assim, geladão, que a gente leva casaco pra lá porque difícil ficar lá, mano. Mas como é que é o outono e a primavera aí em São Paulo, mano? É de boa, é sereno, porque aqui no sul também é ruim.
Outono e primavera. Eu só conheço verão e inverno, nem aqui.
Aqui no sul, tanto o outono quanto a primavera. Funciona da seguinte maneira: de manhã é muito gelado, então todo mundo sai com inúmeros casacos pro trabalho, pra escola. E de tarde é um baita de um calor, então todo mundo carrega os casacos, entendeu? Enfim, é uma loucura. Mas o outono ainda assim é a
Aqui não é
melhor
muito
época.
diferente, não. É assim também. Tem fase assim do ano, principalmente quando tá trocando assim do inverno cara, aí começa aquela mudança de clima, que aí não sabe o que fica, se fica frio, se fica quente. Outono geralmente chove bastante, né?
Cara,
chove. É uma época do ano que chove bastante.
Chove, chove, mas... Não, é, chove, chove bastante. É que eu ia dizer que no inverno chove bastante, mas assim, eu acho que o outono chove mais.
Eu acho irônico, na verdade, é que os lugares que é necessário chover não chove. Tipo, essas represas de água que precisa abastecer ali com a água da chuva não chove lá. E os lugares, coitado do pessoal, mano, que às vezes acaba perdendo casa, acaba perdendo um monte de coisa, móveis, assim, é terrível, mano, é terrível, terrível, terrível.
No último, sei lá, inverno, outono, eu tive uma situação difícil aí, cara, perdi muita coisa aí, porque choveu, alagou um monte, alagou bastante aqui em casa, daí meio que estragou uns móveis, mas tudo certo, tudo no objetivo pra gente.
Cara, e eu tava revendo aqui as nossas conversas,
uhum.
E recentemente, eu não sei quando esse episódio vai sair, não sei se vai sair no mês 3 ou em abril. Mano, a gente chamou, quer dizer, eu chamei o pastor lá da igreja, né? Pra fazer o um episódio aqui no Papo Bigode. Não sei se até lá ele vai participar. Mano, você acredita? Hoje ele não falou um pio, mano, desde que eu mandei o episódio pra ele. E eu comecei a ficar pensando, mano, cara, depois que eu mandei a mensagem pra ele, eu já me arrependi, tipo, instantaneamente. Eu já me arrependi instantaneamente. Porque eu falei, mano, é o pastor da igreja, é um cara grande dentro da igreja, e eu tô chamando pra essa zona. O Papo Bigode é literalmente uma zona. Ainda eu tinha mandado um áudio pra ele e falei, pastor, por favor, não escuta o último episódio lançado do Papo Bigode, porque meu amigo falou uma escatologia e a gente ficou rindo dessa escatologia durante 15 minutos no começo do episódio. Por favor, não escuta o primeiro episódio, cara. Putz, foi tenso, mano.
É que o nosso conteúdo... Bom, dando contexto, né, pra galera, a gente convidou um pastor, né, pra gravar com a gente. E aí a gente começou a analisar os nossos episódios, Ricardo fez essa reflexão, e tem muita besteira no nosso quadro de episódios, né? E aí é complicado a gente apresentar, até o meu chefe também escutou uma vez, ele, nossa, você só fala besteira, o caralho, pra que tu... Aqui que foi fuçar.
Cara, exatamente. O meu irmão esses dias, ele falou que mostrou a arte, né, do episódio dos 4 anos com um cara lá da empresa dele lá, que meu irmão tem amizade. E o cara falou, não, vou assistir. Mano, e o cara foi bem no episódio de 4 anos, cara. Aí meu irmão depois vai perguntar o feedback pra ele, né. Ele, mano, os caras só falou besteira durante 15 minutos, velho. Mano, aí eu fui escutar o episódio e falei, cacete, mano, acho que essas partes a gente tem que deixar em off, mano.
Nem deve ter passado de 15 minutos, então.
Eu tenho certeza. Cara, pior que isso daqui é uma quinta série que eu fico, meu Deus do céu, o João não consegue levar um papo tranquilo sem falar asneira, mano.
É a essência, né, do Papo Bigode, sempre foi.
Putz, é isso aí que tá, mano. Aí eu fui explicar pro pastor. Falei, então, pastor, o Papo Bigode é um podcast mais underground, é um podcast que meu amigo conversa basicamente sobre tudo, mas é uma conversa de barzinho entre dois amigos ali que estão ali pra conversar besteira, bobeira, e a gente grava ali pra se divertir. Eu falei assim, é que nem quando você tem uma amizade com um amigo seu, você tá ali pra falar bobagem, e a gente grava e disponibiliza pros outros. Aí ele é carioca, né? Ele, pô, maneiro, irmão, maneiro. Onde está disponível aí o seu podcast? Tá no YouTube? Está no Spotify? Aí eu falei, não, pastor, tá no Spotify. Eu falei, mandei o link pra ele do episódio. Qual foi o episódio que eu mandei? Foi o primeiro do ano que a gente saiu batendo em todo mundo. Só que eu lembrei, foi nesse episódio que eu falei isso, pro cara chupar o próprio pau. Eu falei, mano, Por que que eu fiz isso, cara? Eu poderia escolher outro episódio.
Não, mas é... O nosso episódio mais ouvido de 2023 é o 69. Então você já imagina o que tem lá, né?
Pois é. E, cara, e o pior é que a gente falou pouca besteira. Assim, a gente falou... Não foi escatologia como chupar o próprio pinto. Agora...
É difícil falar, né? A frase é chupar o próprio pinto. Dá um trava-língua, daí a gente fala chupar o próprio pinto. E voltamos nessa merda.
Mano, de novo chupar é a mesma coisa do papo piroca. Todo episódio tem essa merda do papo piroca. E o caramba, eu não consigo parar de falar essa merda. Por que que o Gilmão foi falar isso? Ah, todo episódio é isso, mano. Vocês têm que fazer um bingo. Faça um bingo do Papo Bigode. Sobre o que o João vai falar. Todos os episódios têm essas mesmas coisas. Quem conseguir concluir uma cartela, eu faço uma camiseta do Papo Bigode e mando pra pessoa. Aí, ó, tá feita a promessa. Mas é a partir desse episódio. Quer dizer, depois desse episódio.
Já dá pra pensar aí, ó. Papo piroca. Chupar o próprio pau. Próprio pinto. Gabriela, que tem em todo episódio. E Kanye West.
É, mano. Kanye West, Nelly. Victor Clay, o Sol. Todo episódio do Papo Bigode tem isso. A gente sempre volta no mesmo assunto. Mano, mas eu e o João... do skin da série infinita. É uma coisa mágica que eu até falei pro João. Eu falei, cara, parece que a gente estudou junto, parece que a gente esteve no mesmo ambiente. Se você morasse aqui na minha cidade ou morasse aí no sul, mano, a gente ia ser melhores amigos pra sempre, mano. Porque é só besteira, viado, que a gente fala um pro outro.
Só besteira.
É que nem meus amigos, mano. Quando a gente tá. Quando os meus amigos tá junto, é isso aqui, velho. É o Papo Bigode. É meus amigos. Não é nem brincadeira. A gente começa a relembrar. Tem também um bingo que eu fico pensando. A gente tá sem assunto, a gente lembra das coisas da escola. A gente começa a dar risada. A gente fala, putz. É foda. Eles falam, né? Eu não falo mais. Aí a gente começa a dar risada. Um olha pra cara do outro, começa a dar risada. E começa a lembrar das coisas de novo. Mano, é sempre a mesma coisa, velho. Sempre.
Faz tempo que eu não falo. Tem um grupo de amigos meu, agora tu me lembra de uma coisa. Eu tenho um grupo de amigos aqui. Até vou entrar no WhatsApp aqui, ó. Vou ver quanto tempo a gente tem um grupo no WhatsApp. A gente é amigo há mais tempo do que isso. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp que foi criado em 7 de setembro de 2014. Então é um grupo que vai fazer...
Caramba!
Vai fazer 10 anos esse grupo do WhatsApp. A gente se conhece há mais tempo. Dos caras aqui... Mano, todo mundo tá... Eu sou o único que tô solteiro, né? O resto tá tudo casado. Todo mundo com filho, com exceção de um aqui. Um dos nossos não tem filho. O último... O que a gente achava que não ia casar de jeito nenhum era o Chris, que o Ricardo conhece, já gravou com a gente aqui. O Chris não só casou, como teve filho também. E... Loucura, mano. Loucura. Daí a gente até tinha tentado combinar de se encontrar no carnaval, porque um desses nossos amigos mora lá em Santa Catarina, a gente ia pra lá. Não, vamos lá encontrar o Juliander lá em Santa Catarina. Mas no fim não rolou. Aí... Eu não sei quando que esse episódio também vai pro ar, mas dia 8 de março é o meu aniversário. Eu vou tentar chamar essa galera aí também pra fazer alguma coisa. Mas 10 anos.
Caramba, mano. Seu aniversário é 8 de março, mano. O do Diego é 9 de março.
É, 8 de março.
Caramba, que legal. Bom que você falou que agora eu tenho uma arte pra fazer aí. Já pra próxima semana, então...
Inclusive, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né?
É verdade.
Uhum. Aí o Otávio, que é um desses meus amigos, ele... A gente se conheceu na escola também, né? Daí o Otávio vinha dizendo assim, né? Pô, nunca ouvi falar no Dia da Mulher até o João aparecer aí, né? Pô, o cara é muito arriado. O Otávio é um dos mais engraçados.
Você tem amizade com pessoas? Vocês se falam ou, tipo, muito pouco?
Ah, a gente... Depende, mano. A gente já se falou com mais frequência. Então eu vou entregar aqui, ó, a galera desse grupo aqui. É que basicamente, assim, ó. o Chris é meu amigo de infância. A gente se conhece desde os 5 anos de idade, entendeu? E aí, depois dessa galera que eu conheci tudo na escola. E o Chris, ele não era da nossa escola, porque o Chris era aquele amigo... Sabe aquele amigo meio rico, assim, meio burguês?
Sim.
Era o Chris, mano. Então, assim, a gente era de escola pública e loucurada. E o Chris, ele já era de uma outra escola. Porém, o Chris, ele era o cara que tinha, na adolescência, assim, que tinha uma casa top, entendeu? Que tinha bebida top, entendeu? Então, a gente se largava pra casa do Chris pra beber e fazer festa, entendeu? E aí, quando não tinha festa, era o Chris que tinha os videogames na época, e a gente ia jogar no Chris. Então, basicamente, ficou ali, né? O Chris apresentado pra galera. Aí, desses meus amigos aqui, o Chris, faz tempo que eu não falo com ele, mas... meu irmão, né, cara? Não tem jeito. Mais de 20 anos de amizade, não tem como. Aí tem o Otávio, que é Dindo da minha filha, e era na escola era o meu melhor amigo, assim, o Otávio. O
que é Dindo?
Ele é Dindo da... É padrinho da minha filha. Ele batizou a minha filha. Aí o Juliander é o cara que mora agora em Santa Catarina. Ele é o cara mais engraçado, assim, do grupo, mano. O Otávio é parceirão, é o que eu converso com mais frequência, entendeu? E o Juliander, ele é o cara que me manda um monte de reels, assim, no Instagram, um monte de meme. Que eu pego e encaminho pro Ricardo depois. Só meme assim, ó. Bonito, bonito. Nada pesado. Ah, e tem o Lucas também, que é um louco aqui que se mandou pra Serra, que de todos nós ele sempre foi o mais correto, assim, né? Ele era cristão, ele é cristão, na verdade, até hoje, né? Não que não fazia as loucuras na adolescência, mas ele era o mais certinho, assim. E tá lá na Serra, também tá casado, só que é o único que não tem filho ainda, né? Que é nada a ver, né? O cristão, o crente, é o único que não tem filho ainda, né, cara? Mas é... Essa galera é tudo... Todo mundo é gente boa, eles escutam o Papo Bigode, volta e meia, curtem lá o post, comentem, enfim. O Otávio... o Otávio, quando a Gabi postou os stories, né? Ele mandou assim no grupo, né? Nesse grupo que a gente tem. Cara, eu até ia mandar uma pergunta, mas quando ela começou o story chamando a gente de amigos, eu desisti.
Quando eu fui publicar esses stories da Gabi, eu vi que. Eu sei que ela mandou amigos na zoeira. Eu espero, né? Aí eu falei assim, não, ela fez na zoeira, botou amigues, aí quando eu fui publicar, eu ia colocar, tipo, corrigindo, eu ia colocar, tipo, uma estrelinha escrito amigos, em vez de amigues, só pra dar uma zoada. Eu falei assim, ah, vou colocar amigues mesmo, não tem problema não.
Não, a Gabi não fala na zoeira não, cara, a Gabi, ela... Tu fala na zoeira,
é linguagem neutra.
Tu eu sei que zoa, tu é pau no cu, mas a Gabi é da linguagem neutra.
Tá de brincadeira, eu não sabia disso, não.
É.
Nossa, Gabi, tô triste com você. Tô decepcionado.
Decepcionado. O Ricardo, teve um cara que comentou um negócio ali no nosso episódio de 4 anos, dizendo que ele curte a full o nosso podcast. E o Ricardo vai lá e manda, obrigado, amigo. O cara não vai escutar mais, tá ligado?
Que adoro disso, mano. É mesmo?
Tá lá. Eu fui ler o post ali, tá ali no Instagram.
Foi com o meu pessoal ou foi com o do Papo Bigode?
Com o do Papo Bigode.
Caramba, eu não lembro disso não, mano. Ah, mano, eu tenho que zoar os outros, velho. Quando eu vejo, tem oportunidade de zoar, eu não resisto. Ah, foi o Otávio, não foi não, seus amigos, foi o Otávio.
Uhum. Ah, acho que foi ele mesmo.
Aí ele falou assim, um dos poucos podcasts de assuntos aleatórios que eu realmente gosto de ouvir, parabéns. Eu falei, que isso, man, obrigado, beijos.
Obrigado.
Ele curtiu ainda, mano. Ah, essa é a vida, cara. Ou, agora, vamos falar um negócio aqui. Cara, que arte impressionante que o Alex fez, cara. Nossa, pelo amor de Deus, mano. O cara mandou muito na arte, velho.
Mandou demais, mandou demais. Ele...
Inclusive... Pode falar.
Não, ele me deixou com um shape ali, ó, bonitinho.
Não, e o meu também, pai. Ele deixou eu como? Fibra... A gente tá fibrado, mano.
Não, aquilo ali, ó. Se a gente tocar... Quilos de... Como é que é? Durateston na pele, é... A gente chega nesse nível aí, pai.
Cara, ali no desenho, fi, é pele e músculo, é só isso. Não existe gordura. Pele e só não. Pele e músculo.
Tá louco. Segurando ali o cinturão do Papo Bigode. O Ricardo com 4 anéis. É o anel MVP, isso aí?
É os anéis de campeões da NBA, né, mano? É bom falar referência. A referência que eu peguei pra fazer aquele meu personagem foi o Michael Jordan. Se vocês tiverem curiosidade de procurar, coloca Michael Jordan 4 vezes campeões da NBA. Ah, ou então Michael Jordan, 4º título da NBA. Aí ele vai estar fazendo aquele número 4 na mesma posição que o meu boneco. Aí vocês vão entender o porquê que eu tava com charuto, fazendo o número 4. E os anéis de campeões, mano... Eu procurei na internet, assim, anéis de campeões da NBA. Que eu queria alguma referência pra mandar pro cara. Aí, por coincidência, apareceu uma montagem do LeBron James. Com a mão assim pra baixo, com os 4 anéis da NBA. Falei, mano, é essa referência que eu vou usar. Aí eu fui e mandei pro cara. Aí ele foi e desenhou, mano, bonitinho ali, os 4 anéis de campeões, né? E, né, à toa aqui dentro dos anéis tá escrito os anos que o Papo Bigode completou, né? Completou os anos de vida, se assim eu posso dizer. Então tem 21, 22, 23, 24. A arte tá num nível de riqueza muito boa. Outro detalhe também muito importante, só pra puxar mais o saco do Alex, é a regata que eu tô usando... Essa regatinha é a mesma regata que o rapaz que fez a arte do ano passado. Se vocês forem olhar a arte que o cara desenhou do ano passado, o Papo Bigode de 3 anos, é a mesma regata. Eu só fiz o detalhe diferente, que eu tirei um risco que tinha para poder caber o Papo Bigode mais, o nome Papo Bigode mais comprido. Deixei a mesma fonte, deixei as mesmas estrelinhas que tá do lado. E eu falei, mano, é isso aí. O Alex fez com uma precisão impressionante, velho. Tô de boca aberta. O cara é embaçado.
O cara é fera. Parabéns, Alex. Valeu pelas artes. Esperamos que você faça mais aí. Que mantenha essa parceria com a gente. Claro, não todos os episódios, mas em episódios especiais aí, né, Ricardo?
Cara, eu gosto muito dessas coisas, mano. Eu sempre... Toda vez que eu ia jogar videogame, eu sempre gostei de jogos... Que eu conseguia criar o meu personagem. Sempre gostei dessas coisas. Então, boa parte dos desenhos que foram feitos, meu e do João aqui, sempre tem alguma referência de algum personagem que a gente gosta. Então, eu sempre quis me ver dentro daquele cenário, sabe? Então, a regata da NBA, aí tem um bonequinho que uma moça fez, que é que eu meio que... fazendo Sasuke, o João é um personagem lá que ele gosta de anime, faz tempo inclusive que eu não vejo isso, mas sempre tem essas coisinhas assim, eu gosto, cara, a arte do Natal, mano, tá impressionante, também foi o Alex que fez, eu mandei uma referência pra ele, ele conseguiu captar certinho o que é, e aí ele fez uma arte espetacular também do Natal, eu e o João ali, os bonequinhos ficou muito bonitinho, né, mano?
Ficou mesmo.
Muito bom, velho, muito bom. O cara quando manja. Ô, João, eu tava vendo aqui nos posts do Papo Bigode. Eu não sei quando esse episódio vai ir, cara. Mas vamos aproveitar aqui também pra falar dos nossos times? Pelo amor de Deus, velho.
Ah, cara, eu não sei se eu quero comentar sobre isso aí. Primeiro que...
Ah, não é pra ficar triste.
A gente foi assaltado no Grenal, né? O Grêmio foi assaltado no Grenal. O Grêmio... Não teve um pênalti marcado a favor, né? O primeiro gol do Inter foi irregular, porque foi falta na origem do lance, uma falta na entrada da área claríssima, claríssima. E no final, cara, bom, ele deu um pênalti num contato fora da área. Entendeu? O contato foi fora da área e o Alan Patrick caiu dentro e ele deu pênalti. Mas, cara, tranquilo, né? Erro de arbitragem sempre vai acontecer. O Grêmio também deixou de matar o jogo. O Gauchão ainda não acabou, né? Então é muito provável que Grêmio e Inter façam a final. Então tem mais dois confrontos ali na final, né? Que são os confrontos que realmente importam. E mesmo assim, cara, o Grêmio joga Libertadores esse ano. Eu tô preocupado com a Libertadores. Gauchão eu ganhei os últimos 5. Os últimos 6, na verdade. Então...
Mas você sabe, né, João? Você sabe que o maior do seu é o Inter. É indiscutível isso. Você sabe disso.
Cara, é pra começar a contar mentira aqui. Que...
Não, pra contar mentira já foi episódio passado já. Pode ficar tranquilo.
Não, pelo amor de Deus. Acho que não tem nem comparação, né, cara? O Grêmio... Nunca teve discussão, pra ser sincero. Entre Grêmio e Inter, nunca teve discussão. Se tu perguntar, tirando, claro, no Rio Grande do Sul, que todo mundo vai tendencionar pra um lado, vai em todos os outros estados. Faz o seguinte, Ricardo, pega, chega no teu trabalho, cara, amanhã, ó, vou te dar essa missão, chega no teu trabalho amanhã e começa a perguntar pras pessoas, ó, quem que é maior, Grêmio ou Inter? Eu tenho certeza que a cada 10, 9 vão responder Grêmio. Ponto, é fato, entendeu? Nunca teve disputa, nunca teve equilíbrio, entendeu? Pra ser sincero, chegou a ter equilíbrio quando o Inter ganhou a segunda Libertadores dele, entendeu? Quando o Inter ganhou a segunda Libertadores em 2010, aí, ah, beleza, agora ambos têm duas Libertadores, ambos têm um Mundial, aí o Grêmio tem mais Copa do Brasil, o Inter tem um Brasileirão a mais, aí tá, beleza, aí se teve disputa, mas depois o Grêmio emplacou mais uma Copa do Brasil, 6, enquanto o Inter só tem uma. O Grêmio ganhou mais uma Libertadores, entendeu? O Grêmio tricampeão da Libertadores, poucos times do Brasil são, e o Grêmio foi o terceiro time a ser, então acho que isso aí é único, entendeu? É indiscutível. E a história tá aí pra provar, né, cara? Pra comprovar. Hoje, basicamente, o Colorado se agarra no seguinte... eles têm um brasileirão a mais que o Grêmio, o que também não significa grandes coisas, são 3 campeonatos brasileiros, enquanto o Grêmio tem 2, então assim, um a mais, e o Inter tem mais grenais, mais vitórias em grenais. Só que um negócio que ninguém se atenta nessas estatísticas de grenais, é que todos esses grenais que o Inter tem a mais, são em amistosos. Porque se contar Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, competições que são importantes, que valem, é ali, cara, é a mesma quantidade, tá empatado, se eu não me engano. Agora, quando coloca amistosos e citadinos, aí o Inter tem mais, entendeu? Então, os quase 20 grenais que o Inter tem a mais, que eles adoram jogar na cara, são de amistosos. Então, assim, mas enfim, tem que ter... Se o Colorado não tem isso pra se apegar, eles vão ter o quê? Entendeu? O Grêmio tem mais Copa do Brasil, tem mais Libertadores, tem mais tradição, mais torcida, mais história, entendeu? Até 2006, o Inter era... O que o Inter era, né, afinal? Enfim, eu já dei meu desabafo, agora fala um pouco aí do Cortinas e Yuri Alberto.
O cara simplesmente deu uma aula. Man, se os outros chegarem pra mim e falar assim, ah, Palmeiras é maior Corinthians, tá bom. Deve ser mesmo. Cara, eu não consigo ficar me preocupando se o Palmeiras é maior que o Corinthians, que quem tá fazendo gol... Eu até falo brincando com o João, mas é a mais pura verdade, mano. Eu não acompanho outro time a não ser o Corinthians. Eu não sei o que acontece com o Palmeiras, com o São Paulo, mas, man, eu tô cagando um tijolo de mármore e andando. Porque eu não faço a menor ideia. Aí você fala, ah, o Corinthians, tal, tal, tal. Man, não sei. Não sei. Só sei que Romero deveria estar no lugar do Yuri Alberto, apesar de que nos últimos jogos, né, o Yuri Alberto tá fazendo o seu papel de camisa 9, apesar de errar muito e não conseguir dominar uma bola, porque todas as bolas pra ele vêm quadrada. Mesmo assim, o Yuri Alberto passa mais tempo no chão do que em pé no jogo do Corinthians. E quando ele recebe uma bola, ele tem que desperdiçar, faz papel dele mesmo de ser ruim. Mas, cara, o Romero tá impressionante, mano. Pra deixar bem claro aqui, eu não gosto do Romero. O Romero, pra mim, tinha que ir pra Zâmbia jogar bola, tá? Ele não é jogador de futebol pra mim. Ruim demais, ruim de tudo. Ele não consegue driblar, ele não consegue correr. Ele é raçudo, sempre foi. Mas, mano, já deu tempo do Romero. Não quero ele mais no Corinthians. Vá pra Nabucodonosor. Eu quero ir pra onde ele vai. Nabucodonosor foi um rei que...
Sim.
Roubou Israel, enfim. Mano, Corinthians, último jogo, perdeu pra Ponte Preta. A gente tá gravando isso aqui, gente, dia 27/2, tá? Eu nem sei quando vai sair esse episódio, mas tá programado aí pra sair. Então nem sei como é que vai estar a situação do Corinthians com isso aqui, esse episódio que foi pro ar. Mas quando a gente tá gravando isso, o último jogo do Corinthians foi Corinthians e Ponte Preta. O Corinthians tomou um gol besta que o Carlos Miguel falhou no gol. Ele espalmou a bola pra dentro da área e um cara lá, acho que deu de cabeça assim e cobriu o Carlos Miguel. E o Corinthians perdeu. Mas, mano, durante 40 minutos do segundo tempo... O Corinthians amassou a Ponte Preta. Os caras não conseguiram dar um ataque, o Corinthians não conseguiu fazer gol, cara. Eu acho impressionante duas coisas. Qualquer time contra o Corinthians vira o Real Madrid e o goleiro vira o Neuer, no ápice do Neuer. Qualquer goleiro vira o Neuer. Eu sei que os jogadores dos atacantes do Corinthians são ruins, mas os goleiros, não sei o que acontece, mano. Vai Vasco da Gama contra o Corinthians. É Real Madrid contra o Corinthians, viado. Mano, se na mesma semana o Vasco vai jogar contra o Grêmio vai passar o carro por cima, passar o trator.
Não, é, mano.
Todo time contra o Corinthians vira o Real Madrid, mano. Eu não, João, eu não sei o que acontece, cara. É impressionante.
Não é, mano.
Aí,
não é.
Agora eu vou falar uma coisa também que... É válido aqui dizer. Fagner, Maicon e mais quem? Eu acho que esses dois, cara, deveriam se aposentar do futebol. Não dá mais. Mano, o Maicon, ele passa 90 minutos do campo sumido. Ele não pega na bola. E quando ele pega, ele passa... milissegundo com a bola. Ele passa a bola e fica o tempo inteiro desaparecido dentro de campo. O Corinthians tá jogando com, às vezes, parece que tá jogando com 10 em campo.
É que eu acho que é o Corinthians, com o Cássio, com o Fagner, com, enfim, até com o Gil ali ano passado, sofreu do mesmo problema do Grêmio com o Jeromel, com o Kahneman, que é o seguinte... A gente sabe que eles não estão mais no auge deles, entendeu? Que eles estão em decadência física e técnica. Muito mais física do que técnica. Só que... Tu vai colocar quem no lugar, entendeu? Porque às vezes tu dá chance para uns garotos, pro banco de reservas, e são uns pé de rato, entendeu? São uns medíocres que não conseguem exercer a função, entendeu? Fazer o básico, fazer o simples... Aqui a gente reclama do Jeromel, do Kahneman, mais do Kahneman, né, principalmente pelo excesso de faltas. Só que... Aí o Grêmio vai lá e coloca, vamos ver quem tem no banco. Aí coloca Bruno Vini, aí o cara joga mal. Ah, vamos colocar o Rodrigo Eli, aí ele joga mal. Ah, vamos colocar o Gustavo Martins, aí joga mal, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso que o Corinthians sofre, porque o Fagner pode... tá em decadência, não ter mais aquela técnica, qualidade técnica que ele tinha anteriormente, mas não tem lateral pra colocar no lugar. Aí tem que contratar. E aí,
mano,
ou só... tu não tem dinheiro, ou tu não tem jogador disponível no mercado
que tu pense e olha, esse cara tem que ser o lateral do Corinthians. Não tem. Entendeu? E em relação ao que tu falou, sobre todo o time virar o Real Madrid contra o Corinthians e tudo mais, sobre os goleiros virarem o Neuer, eu acho que tem uma questão assim, cara, que time ruim faz goleiro bom, entendeu? Não sei se tu já ouviu, não é uma expressão, mas essa frase, time ruim faz goleiro bom. Porque tem aquele goleiro que pega um monte de bola com time ruim, quando enfrenta um time ruim. Porque o time ruim chuta todos em cima do goleiro. Aí consagra o goleiro, entendeu? Se pega um time bom, de qualidade, já é.
Mano, o que eu acho complicado é o seguinte. Fagner já foi... Fagner é um grande jogador, já foi o grande jogador do Corinthians. Isso não tem conversa. O Cássio, pra mim, Ricardo, eu, minha opinião, não existe outro jogador na história do Corinthians que seja maior que o Cássio.
Nem
não,
o
não existe. Pra mim, nem o Sócrates. Pra mim, o Cássio é maior que o Sócrates. Pra mim, o Cássio tá no top 1. É o topo da pirâmide, é o Cássio.
Ó, louco.
Eu tô falando muito sério, mano. O Cássio conquistou tudo pelo Corinthians. Acho que ele só conquistou a Sul-Americana, eu acho. De resto, ele conquistou tudo. Pra mim, o Cássio é maior que todos os outros ídolos da história do Corinthians. Ponto final. Só que você ainda falou que o Grêmio ainda testa jogadores na posição dos outros. O Corinthians não, mano. O Corinthians fica... Os técnicos ficam macetando o jogador... Até o cara sair como um inimigo do Corinthians. O Cássio vem falhando, mano, de meses, cara. Ano passado o Cássio falhou demais, brother. O Cássio sim já tá no fim de carreira. Mas eu tenho certeza que se o Corinthians vender ele, ele vai pra um time grande. Isso eu não tenho dúvidas. E eu tenho certeza que ele vai destacar. Ele vai se destacar como um grande goleiro fora. Sabe por quê? Porque aquele gás, o cara já tá de saco cheio do Corinthians. Ele não precisa se esforçar mais, porque ele sabe que a posição é dele, mano. Ele sabe que ele é o ídolo do Corinthians, pra mim o maior ídolo da história do Corinthians. E, desculpa, tem um cara que tem que sair, mano. Já deu o tempo dele. Eu tenho certeza que, sei lá, se ele for pro Grêmio, que ele já começou no Grêmio, quando ele começou, eu sei que ele vai ser um dos maiores goleiros do Grêmio também, mano. Porque ele vai se esforçar mais. Eu tô num time novo, eu preciso mostrar trabalho. Então eu sei o quanto ele pode, sabe, chegar. É a mesma coisa do Fagner, mano. Se o Fagner for pra um outro time, eu sei que ele vai dar vida. Porque ele já tá de saco cheio do Corinthians. Ele sabe que ninguém no lugar dele vai conseguir o espaço dele. A camisa 23 é do Fagner. E outra coisa também. O Corinthians ele não testa nenhum jogador. O Carlos Miguel jogou os últimos dois jogos pelo Corinthians porque o cara estava supostamente machucado, né? Eu não acho que aquilo que ele fez com o Rony lá foi uma lesão pra ele ficar dois jogos fora. Eu acho que não. Já em relação ao Fagner, você vê que o cara claramente não quer mais jogar no Corinthians, mano. Ele joga de titular no Corinthians, mas ele não quer jogar mais titular. Ponto final. Você vê que ele dá o pique pro ataque, mas ele não volta mais pra correr. E isso não é decadência, mano. Eu não acho que isso é uma decadência de tipo assim... Ai, não tem mais capacidade. Ele tem capacidade pra correr o campo inteiro. Você vê o Fábio Santos no final de carreira? Meu Deus do céu, mano. O Fagner ainda bate nos caras. Porém, se o professor tá colocando o Fagner pra correr daquele jeito... É porque o Fagner não aguenta correr, mano. Mas ele claramente não quer mais jogar pelo Corinthians, mano. Ele não se esforça mais pra jogar pelo Corinthians. Então, mano, tem que substituir. E não tem o que fazer, mano.
Mas eu acho que nem tem mercado pra ele, cara.
Tem, mano. Tem. Não fora, mas dentro do Brasil tem.
Ah, mas daí seria num time de menor expressão, entendeu? Ele sairia do Corinthians e iria pro... Sei lá... Um Coritiba, com todo respeito ao Coritiba, entendeu?
Não, um Goiás. Eu acho que não, mano. Eu acho que não. Eu acho que ele iria pra um time de expressão.
Pra onde?
Eu acho que... Ó, sei lá, eu vou chutar o Santos. Se ele for pro Santos, eu sei que ele vai deitar no Santos, mano. Eu sei que ele irá deitar ali no Santos. Jogar muita bola. O Santos
também tá uma merda, tá na segunda divisão.
Não, tudo bem, mas o Santos é um time de grande expressão, mano.
Não, é gigante.
Então.
É talvez o maior time do Brasil.
Eu tenho certeza que se ele for pro Santos, ele irá se destacar demais, mano. O Fagner. Ou pro time de Série A, mano. Não precisa ir muito longe não, velho. Sei lá. Eu não sei.
Não acho, mano. Acho que não tem mercado pra ele, não. Com todo respeito também ao Fagner.
Mano, ele poderia jogar num Bragantino tranquilo.
Eu tô vendo o jogo do Bragantino agora, cara. Coloquei na Paramount Plus. Olha só que louco. Coloquei na Paramount Plus pra ver o jogo do Bragantino. Pela Libertadores. E aí, do nada, me direcionam pro jogo do Always Red, da Bolívia, cara. Nada a ver, né? Putz. Aí eu fiquei assistindo o Always Red ali, Always Red, sei lá, até eu decidi, não, deixa eu consertar isso aqui. Daí eu peguei, tirei, ajustei aqui, daí coloquei, tá, no jogo do Bragantino, 0-0 agora.
Mas, mano, eu acho que o Fagner conseguiria jogar muito bem num Bragantino da vida, num Santos, num Palmeiras não, porque o Palmeiras tá num alto nível, assim, absurdo. Aí eu não sei também se o Fagner se encaixaria no São Paulo, mas o Fagner ainda eu sei que ele... Eu acho que ele aguentaria dar um gás, assim, de tipo uns 2 anos ainda. Tipo, o último gás dele jogando em alto nível, uns 2 anos, eu acho.
Entendi.
Eu acho que ele aguentaria, sim. Eu acho que sem problemas nenhum. Talvez jogando ali num Botafogo, ele aguentaria tranquilamente. Mas, cara, é isso. Eu acho que o Corinthians não vai conseguir se classificar. Isso é... Eu acho que não tem mais chance por conta do excelente trabalho do Mano Menezes.
A gente sabe que o Palmeiras vai ganhar o Paulistão de novo, né? Quem pode ameaçar é o São Paulo, mas também não tá tudo isso aí. Flamengo vai ganhar o Carioca e o Grêmio vai ganhar o Campeonato Gaúcho. Isso aí é protocolo já.
Campeonato Carioca, pelo amor de Deus, né, mano? É Flamengo e Madureira, pelo amor de Deus, velho. É um time não, assim, mas... que eu olho e falo, caramba, mano. Todo respeito aí, mas... E aí?
Eu ainda acho que o Madureira deve ser melhor que o Vasco.
e é bem capaz, se um dia o Corinthians jogar com o Madureira, é capaz de perder, mano.
Pode acontecer esse ano e o Corinthians vai cair, cara. Mas o Grêmio também tá muito mal esse ano, muito mal.
Cara, eu acho que o Corinthians não vai cair por... dois motivos. O primeiro vão ser as trocas que os Corinthians vai fazer. Eu acho que o Corinthians, o único medalhão que o Corinthians vai manter vai ser o Cássio. Eu acredito que o Fagner vai ser substituído muito em breve, porque o Corinthians já tá buscando dois laterais, mais outros dois jogadores. E, mano, o esquema tático que o português tá montando, se vir um jogador que consiga entender aquilo que ele quer, o Corinthians não vai passar de sufoco, que nem ano passado foi. Por exemplo, o Garro. Dois jogadores do Corinthians que eu vejo que estão se matando dentro de campo, estão comendo a bola, com todo respeito aos outros, isso eu tô falando de coração. Quais são os jogos do Corinthians? Dois jogadores estão se matando. É o Garro, Ranieri e o Félix. Cara... O que o Garro correu o jogo passado, você não tá entendendo, irmão. Ele deve ter corrido uns 30 km, velho. O cara correu o jogo inteiro, mano. O Ranieri, qualquer bola que vem, mano, não passa nada pelo cara, velho. E o Félix tá comendo a bola na zaga do Corinthians. O Gustavo Henrique tá jogando muita bola também, tô gostando muito do futebol dele. Mas esses três caras que eu citei, mano, tão muito acima da média. Eu não vou falar o Romero... Romero tá ajudando sim o Corinthians, não tem o que falar. Eu não gosto do Romero de novo, mas o que ele tá fazendo pro Corinthians tá indo muito bem, mano. Nos últimos jogos, ele é limitado, mano. Mas assim, é aquele limitado que sabe aproveitar a chance que tem, mano. Por mais que ele seja ruim, ele tenta demais. O Romero, ele jogando de centroavante, o cara meteu 2 gols em 1 jogo, velho. No lugar do Roberto. Fazendo aquele jogo feio do Romero. Ele meteu 2 gols sem querer. E esse é o jogo do Romero, mano. E é isso mesmo, tá bom. Deixando o Romero ali no lugar do Roberto, botando o Wesley na ponta, que tá jogando muita bola, e um outro cara ali mais rapidinho ali na direita do campo ali, mano, a gente, beleza. Tirou a merda do Michael, o time anda, velho. O time vai andar tirando aquele Michael do esquema tático. Bota o aquele Conrado. Porque, mano, você contar com o Michael, Fausto Vera, Rojas, meu Deus do céu, mas esses caras têm que ser vendidos urgentemente do Corinthians, velho. Não dá mais pra manter esses caras no time. Não vou mais falar do
Corinthians. O Rojas me serve, hein.
Cara, eu não sei o que aconteceu com ele, mano. O malandro veio jogar bola. A estreia dele, o cara vingou um animal, mano. Jogou muita bola a estreia dele. Eu fiquei impressionado.
E depois,
mano.
Nunca mais.
Aí ele viu, jogou o segundo jogo. Jogou péssimo também, errando muita bola. Se machucou e parou de jogar bola. E o Romero ainda falou pra ele, ó. Aqui é assim, assim, assado. Tenha paciência. Você viu quando o Romero chegou no time de novo? O Luxemburgo não deu espaço pro Romero, mano. Quando veio o Mano Menezes e deu espaço pro Romero, o Romero chegou fazendo um caminhão de gol ano passado. E esse ano tá tendo oportunidade de novo, tá fazendo gol. O Romero sabe aproveitar as chances que tem. Eu acredito que ele deve trocar muita ideia com o Rojas. Fala, mano, ó, tenha paciência. Quando você entrar, entra com garra, com força de vontade. Mas, mano, o Rojas não dá, velho. O jogo passado ele entrou e errou demais, mano. Quando eu vi que ele ia entrar, eu falei... Até falei pro meu irmão, eu falei, essa bosta vai entrar aí. Olha essa... Esse lazarento que vai entrar.
Lazarento. Enfim, mano. Sem falar muito aí, porque me estressei demais com o Grêmio aí esse final de semana.
O Bambam conseguiu chocar o mundo, hein?
Ah, chocou o mundo, é... A gente sabia que ele ia tomar uma surra, né, cara? Mas assim, 36 segundos. Até o Whindersson aguentou mais, cara.
Mano, foi... Eu... Na hora ali da luta... Acho que alguns minutos antes da luta... Eu tinha acordado de madrugada que eu fui orar. Aí eu... Olhei bem assim, eu falei... Mano, acho que vai começar a luta, velho. Aí beleza, eu fiz aquele monte de stories meu lá no Instagram. Aí depois eu fui ver o resultado da luta, cara. 36 segundos a luta. Meu Deus do céu. O cara chocou o mundo.
Pra mim, o Bambam fez algo assim maravilhoso, cara. Impressionante. Ele fez um... É que a galera daqui não tá preparada pra isso, mas ele fez um papel de vilão, um trash talk tão massa, cara. Fez um papel de vilão tão bem feito. Ele conseguiu fazer todo mundo odiar ele. Ele conseguiu fazer todo mundo torcer contra ele, sabe? E quem acha que ele tava... Porque ele não tava falando sério. Vamos ser sinceros, que ele não tava falando sério. No fundo, o Bambam sempre soube que iria perder, entendeu? Talvez ele não pensasse que fosse em 36 segundos. E não sei se o Popó também realmente acreditou, acho que não, acho que... Enfim, eu acho que tudo aquilo ali foi pelo marketing e pelo dinheiro, mas foi tão bem feito, cara, que eu acho que ele conseguiu convencer as pessoas, entendeu? Não, é isso, cara, ele fez um personagem, um vilão, conseguiu trazer o marketing pro negócio pra ganhar muita grana, muito dinheiro, eles embolsaram bastante dinheiro, né? E são coisas que eu gosto muito de WWE, né? Gostava antigamente, né? Hoje em dia não assisto a WWE atual. Mas esse trash talk, entendeu? Esse poder da voz, do microfone, sabe? A galera na WWE tem. E eles conseguem fazer o vilão ser o mais odiado, o mocinho ser o mais amado. É assim, mano, é assim que faz, entendeu? E eu acho que o Bambam fez tão bem isso. Ele conseguiu fazer com que todo mundo odiasse ele. Com que todo mundo assistisse a luta torcendo pra ele tomar um pau, tá ligado? E no fundo... Porque tem que ser muito... Desculpa, tem que ser muito idiota pra realmente pensar que o Bambam tava falando sério. Claro que não, cara. Ele tava ali, ó, ganhando dinheiro.
Tanto é que depois ele fez lá o story. É, a mão do cara é muito pesada mesmo, mas é isso, tamo junto, sei o quê, e segue pra outro. E é isso, cara, é isso. Pra mim, o Bambam foi genial nessa.
Cara, eu também acho. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, mas uma coisa que todo mundo fala, o Bambam é muito chato. Todo mundo fala isso. Ele se orgulha realmente de ter ganhado. Você pode ver os depoimentos dos caras que fala dele. Ele realmente se acha o cara que ganhou o primeiro Big Brother. Ele acha o como é o nome dele? O Renato Aragão, o melhor humorista do mundo, pelo amor da minha mãe. Já foi um dia, né? Mas eu nem acompanhava o Bambam ele falando, porque eu sei o quanto ele é chato, mano. Na época do Bate ou Regaça, lá no Pânico na Band ainda. Pânico na TV, na verdade. Do que o Júlio Conselho apresentava o quadro. Mano, ele aquela chatice com o Léo Stronda. Você sabia que o cara era chato, mano. Que ele ficava falando aquilo. Não, eu vou arrancar a cabeça dele. Já falava, eu já sabia dessa chatice dele há muito tempo. Qualquer pessoa que vai dar trela pra ele, ele vai fazer isso, mano. Ele vai, não, eu vou chocar o mundo. Ele só ficou repetindo isso várias vezes até as pessoas ficarem com raiva dele, mano. E eu acho que isso se chama chatice mesmo, só isso.
Ah, pra mim, é um cara que tá na mídia há muito tempo, né? Eu acho que ele sabe usar essas coisas a favor dele, entendeu? Hã?
Ruim, ele é ruim. Péssimo.
Não é tão péssimo, cara. Ele consegue... Ele tá na mídia há muito tempo, entendeu? Então eu acho que ele usa muita coisa a favor dele. Aí, por exemplo, primeiro que assim, cara, de certa forma, para tu ganhar o Big Brother, tu tem que ser muito diplomático, tu tem que, de certa forma, manipular o público, jogar, né, entre aspas, manipular o público, para fazer com que a galera goste de você, goste de ti, entendeu? Ele conseguiu fazer isso lá na época.
Mano, fato. Mas era o primeiro, época... velho, era o primeiro Big Brother. Ninguém sabia o que era aquilo direito. Não tô dizendo que
não, mano,
é fácil, não, mas já tinha, é difícil. Mas, cara, assim, vamos combinar.
Não, mas já tinha que... Primeiro que já tinha outros realities também. E, assim, não é tão fácil, não, cara. Então, acho que ele captou bem lá, ele entendeu o jogo, como todo mundo que ganhou essa porra entendeu o que tinha que fazer. E nesse episódio aí, nessa época do que ele tava fazendo essas paradas do pânico, ele entrou numa leva do bodybuilding, né? Que começou a fazer sucesso, aquele tipo de conteúdo, e daí ele começou a fazer um monte de vídeo na academia, malhar, e aqui é bodybuilding e não sei o quê. Ele entende, cara, querendo ou não, ele é chato, mas ele é um cara que entende como é que funciona o meio. Entendeu? Como é que funciona o jogo. E aí, não é à toa, cara, porque o Bambam... Claro que sim, cara, ele é um zero à esquerda. Por que as pessoas falam dele aí até hoje? É o mesmo rolê, por
porque
exemplo...
Porque ele é chato.
Do... Não, cara, não.
Eu acho que...
Chato por chato, tem muita gente que é chato. Ele é um...
Não,
cara,
mano, ele só
ele é
chato.
Esperto, ele entende como é que funciona.
Eu não acho que ele foi esperto. Eu acho que ele só encheu muito o saco porque ele repetia só isso, mano. Eu não acho que ele é um gênio do marketing. Não, ele só é muito chato. Muito chato. Ele só encheu muito o saco do pessoal. Só isso, mano.
Cara, mas tu acredita mesmo que ele pensava que ia ganhar do Bambam?
É lógico
do Bambam.
Que não, né, mano?
Desculpa.
Não, eu acho que não.
Que o Bambam ia ganhar do Popó?
Não, eu não acho que
então,
o Bambam... Jamais. Mas é aquilo, mano. Ele ficou repetindo... Não, eu vou arrancar a sua cabeça. É por isso que eu tô falando do Bate ou Regaça. Naquela época, essa merda gerou tanta coisa. Porque ele sempre... A mesma fórmula. Na época... Não, Léo Stronda, eu vou arrancar a sua cabeça. É um soco só. A mesma coisa ele repetiu. Mesma coisa. Ctrl-C, Ctrl-V. Encheu o saco do pessoal, mano.
Mas é a maneira dele, cara, de manter o negócio... Porque, assim, ó... Se ele não faz isso naquela época do Bate ou Regaça, nem tinha conteúdo, entende? Ele já fez aquilo pra gerar conteúdo, gerar mídia, gerar audiência na época, né? Não era visualização, era audiência na época pro Pânico. E conseguiu, mano. O negócio deu uma repercussão legal lá. E aí também, depois ele teve um período ali que ele começou a em podcast falar do Neymar, tentando gerar mídia. E aí agora essa parada com o Popó. Como também teve a parada do bodybuilding ali. Eu não te garanto, cara. Agora ele vai botar uma grana no bolso, como ele botou lá naquela época. Agora até muito mais, né? Porque essas lutas de boxe dão grana, dão dinheiro. Teve um tempo atrás ali que o MC Livinho lutou contra um outro MC ali também. Colocou uma grana poderosa no bolso. Bambam ganhou muita grana. Entendeu? A verdade é essa. Ele ganhou muita grana. Vai ficar um tempo ali, ó, quieto. Daqui a pouco ele volta pra mídia com uma outra coisa, mano. E a gente não sabe o que que é, mas tenha certeza. Ele não é burro. Ah, mas ele é chato, não sei o que, cara. Ele entende o jogo. Ele entende o jogo, entendeu? Pra mim, tudo que ele fez aí foi... Já tava planejado. E... Deve ter alguém agenciando, porque ninguém é... Ninguém faz isso sozinho. Alguém tá agenciando, gerenciando as coisas que o Bambam fala. Tem sempre alguém por trás também ganhando dinheiro com ele, mano. É a mesma coisa do Naldo. Tu acha que o Naldo realmente acredita nessas coisas que ele fala, que ele falava algum tempo atrás aí, que ele vem com o negócio do LeBron 12, lugar especial para pessoas especiais? Isso aí é gente por trás, mano, mandando ele falar isso, colocando ele na mídia de novo. E o cara conseguiu aparecer em um monte de podcast, virou meme e conseguiu aí lançar mais músicas, fazendo muito sucesso com as músicas dele, entendeu? Música Olha. Nova, música com a Melo, ganhou grana. Isso aí é sempre alguém agenciando, mano. E tem mídia pra isso.
Eu acho que tem gente agenciando sim, mas no caminho andado já. Eu acho que pessoas agenciaram ele num caminho andado, porque viu que ia dar certo. E não tem como um agente falar assim pra um cara que já tem mídia, falar assim, ó, vai lá e contou a mentira. Não. O Naldo contou uma mentira, começou a contar um monte de mentira. Um agente chegou nele e falou, mano, tá dando certo. Começa a contar um monte de mentira que vai dar mais certo ainda. Você viu o Pablo Marçal? Mesma coisa, velho. Mesma coisa, irmão.
Mesma coisa.
O Pablo Marçal já tinha uma grana absurda, sabe? Entende de dinheiro. O cara começou a contar mentira uma atrás da outra. Chegou um malandro atrás dele e falou, irmão, exagera mais. Fala que você identificou um problema ali no avião e ficou tranquilo. Fala que você domou um tubarão dentro de casa. Tipo, aquelas mentiras do Tiringa. É, mano, é isso, velho. Alguém falou pra ele, mano, mantém essa...
Não, mas... É isso mesmo. Mas é isso mesmo. O Naldo, na verdade, é que... Cara, a galera não vai lembrar, mas assim, ó. O Naldo, ele tava num período meio cancelado aí, porque deu uns problemas ali. Parece que ele tinha... Não sei se tu lembra das acusações que ele tinha batido numa mulher lá. Acho que era até a esposa dele, que é a mulher que ele tá junto até hoje. Sim. Teve um rolê assim... Aí ele saiu fora da mídia. Aí teve a parada do Chris Brown, tá ligado? Não sei se tu lembra disso aí. Que daí já gerou uns memes, assim, mas não foi tão forte, né? Mas gerou uns memes. Que ele falou que o Chris Brown reconheceu ele no show e tudo mais e tal. Só que essa parada do Chris Brown, pior que é verdade, tá ligado? Pior que é verdade, porque o próprio Chris Brown depois confirmou isso aí. Isso é verdade, mas quando surgiu esse negócio do Chris Brown e ele meio que, entre aspas, voltou pra mídia sem querer, que a galera fez uns memes aqui e ali, aí alguém agenciou. Ah, vem violento e fala outra... Aí vem o LeBron James, LeBron 12, lugar especial pra pessoas especiais. E que ele... Daí começou a falar umas paradas do Flamengo também. Aí o Naldo foi exatamente isso, mano. E o Bambam, eu acho que desde aquela época ali do bodybuilding e tudo mais, já tinha gente aqui colocando coisa... Ele já é meio louco da cabeça, ele já é. Mas já tinha gente aqui, ó, colocando coisa aqui no ouvido dele. Daí ele surfou naquela onda ali do conteúdo bodybuilding. Ele surfou naquela onda. Que tinha o próprio Léo Stronda ali fazendo muito vídeo sobre isso aí. Aí agora surgiram essas lutas de boxe, entendeu? Com famosos, aí o Whindersson lutou contra o Popó, aí lutou MC Livinho, lutou Christian Figueiredo, lutou Nego do Borel, uma galera aí lutando, e aí alguém colocou uma mídia ali, aliás, alguém colocou um negócio ali no ouvido do Bambam, entendeu? E o cara que é louco da cabeça, e é chato mesmo, como tu falou, mas midiático, aproveitou pra conseguir fazer com que a galera odiasse ele, mano. E todo mundo ficou, assim, curioso pela luta. Todo mundo quis assistir a luta. E todo mundo tava torcendo pro Popó. Então acho que ele fez um negócio genial pra mim. Pra mim ele fez um negócio genial. Ele sabia que ele ia ser o vilão de toda a parada, entendeu? Ele sabe que ele é chato, ele sabia que ele ia ser o vilão. Ele sabia que todo mundo ia assistir a parada torcendo pra ele perder. Ele sabia que ele não ia ganhar do Popó, ele sabia. Pra mim, cara, tudo que ele fez assim, ó, foi analisando friamente depois, foi de tirar o chapéu.
Mano, quer saber de uma coisa, sinceramente?
Manda.
Eu vou desafiar o Popó.
Cara, tu vai apanhar, mas tu vai ganhar grana. Poxa, e aí?
Mano, se eu ganhar 2 milhões, filho, eu vou desaparecer, você não tá entendendo.
Que é?
Eu vou desaparecer, man.
Não, e parece que o Popó e o Bambam ganharam quase 6 milhões nessa brincadeira aí. Imagina, mano. 6 milhões.
Cara.
Pra 36 segundos.
É mais rápido que você na cama, mano.
Mas muito mais, entendeu? 36 segundos é com o Tadala Fila. Sem Tadala é só 12.
Cara, meu Deus do céu, mano. João, 6 milhões de reais cada um pra lutar 36 segundos.
Mas, cara, deu certo porque o Bambam, ele fez mídia, cara. Ele conseguiu fazer a mídia pra parada.
Eu vou chocar o mundo. Eu vou chocar o mundo. Ó, Popó, aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó o soco. Toma, quebrou uma... Como é que fala? Uma melancia. Cara, que... Que chato, cara. Mano, eu não consigo ver o Popó, velho. O Popó não, o Bambam. Não dá pra ver ele, velho. A voz dele irrita, mano. Nossa.
Olha, é muito chato.
Mano, desde a época do Bate ou Regaço, eu tenho um ranço desse cara. Ele é muito chato, mano. Nossa, vem com... Não, monstro é o Léo. Como é que ele falava? Vem com mutante. Nossa, muito chato.
Mutante.
Ele com aquela plaquinha escrito inscreva-se.
Eu só li o início, não lembro, cara. Faz muito tempo também.
É, já tem um tempinho já. Ai, ai, mas o Bambam, qualquer oportunidadezinha que ele tem na mídia, ele já agarra com todas as forças e começa a falar um monte de bosta desenfreado até ele conseguir achar uma veia e começa a falar merda desenfreado de novo. É muito chato, mano.
Não, é insuportável, mano. É insuportável. E vamos ver, né, qual vai ser a próxima parada aí da mídia, não do Bambam, mas de qualquer um. Pablo Marçal tá exagerando também demais as mentiras. O bicho é...
João, o esquema é a gente falar mal dos outros. Vamos falar mal dos outros aqui, certo? Vamos xingar todo mundo, certo? E é isso, vamos fazer mídia. Eu já achei uma vertente. É isso, mano. A partir do...
Dá pra fazer um episódio... Dá pra fazer um episódio inteiro, mano. Falando mal de famosos aí.
Dá. Vamos...
Gente que a gente não suporta.
Vamos... Próximo episódio do Papo Bigode vai ser... vou pensar num tema, mas vai ser... Descascando celebridades. Nossa, que bosta. Lá ele...
Não, descascando celebridades não. É, sei lá. Tem muita gente. Cara, sabe um cara que eu não gosto?
É.
E que tu ama de paixão?
O Tiringa.
Danilo Gentili.
Eu amo de paixão o Danilo?
Ah, tu ama essa porra de paixão.
Não, eu gosto do Diguinho. do Danilo, assim, eu mesmo, eu não tenho nada contra o Danilo.
Muito chato.
Eu não tenho nada contra ele, não. Ele fala umas paradas muito... Quando ele tá falando sério, né, sem piada, sem nada, ele fala umas coisas que é muito da verdade, mano. Muito da verdade.
Pra mim só fala besteira. Não é engraçado. Mas tem a galera tem um respeito por ele, porque ele é bem das antigas na comédia. Ele iniciou o stand-up no Brasil junto com, sei lá, Rafinha Bastos. Mas enfim, é chato pra caralho, cara. Não consigo ver nada do Danilo Gentili. Até as entrevistas que a galera babava um ovo assim. Eu... No The Noite, assim, eu achava um saco, tá ligado?
Cara, poucas entrevistas eu vi ele falando no The Noite, assim, não foram muitas, mas eu vi algumas, não vou mentir. Porque eu falei, não tenho nada contra ele, também nada a favor, sabe? É um comediante, nunca vi um show dele de comédia, mas ele faz humor mais pastelão, né? Assim, mais popular, eu diria. Não faz humor mais ácido.
Ah, ele tentou uma época, mano. Mas também, olha, humor ácido. Tu gosta do Léo Lins, cara. Eu não vejo graça nenhuma. Eu não consigo rir de uma piada do Léo Lins.
Não é que eu acho graça no Léo Lins. Tem algumas coisas que ele fala que eu acho engraçado. Não são tudo. Ele pega muito pesado em muita coisa. Não é tudo, não.
Não, aquilo ali é setup e crime, entendeu? Não tem graça nenhuma. Ah, o Léo Lins não tem graça nenhuma.
Cara, tem um amigo meu que gosta muito do Léo Lins, mano. Mas assim, mano, é que nem eu falo. Eu gosto de piada que sempre tem uma escatologia. Pode ser a piada mais idiota do mundo. Se falar alguma besteirinha, ah, piroca, eu vou dar risada. Eu vou dar risada, não vai ter jeito. Ah, outra coisa que eu também gosto muito é nordestino contando piada. Nossa, mano, isso tem uma coisa que eu não resisto e eu começo a rir. O sotaque do nordestino é muito bom, mano. Eu não sou muito fã do Whindersson, mas... Ah, quer ver? Tem um cara, mano, que eu acho muito bom. É... O Titela. Ele foi no Ticaracati Cast, mano, é um dos meus episódios favoritos do Ticaracatica. Eu sempre vejo quando eu tô triste. Eu clico lá, boto Titela, dou play e, mano, eu choro de rir, mano. Como é o nome dele, daquele cara? Faz a Praça é Nossa. O Matheus Ceará. Quando ele foi no Ticaracatica, mano, não tem jeito, cara. Eu dou risada. Na veia eu dou risada.
Ah, o que me pega é quando a piada é imprevisível, entendeu? Aí... O problema é que tem muita piada ali do Léo Lins, principalmente. Ele inicia falando, eu já sei onde ele vai chegar, eu já sei como vai terminar a piada, entendeu? Muito previsível.
É, o Léo Lins, ele realmente ele pega muito pesado com algumas coisas, e aí não tem como, eu não consigo dar risada. Não é por
pegar pesado, é por ser previsível mesmo, entendeu? Pra mim são piadas tão óbvias, são pesadas, mas são tão óbvias, entendeu? Já o Murilo Couto é um que ele solta umas assim, que eu sinceramente acho ele muito engraçado. Ele solta umas coisas assim muito inesperadas pra mim. Acho o Léo Lins assim muito fraco. Agora o Murilo Couto, falando o outro do The Noite, bom, o Léo Lins nem é mais The Noite, mas o Murilo Couto eu acho muito engraçado. Muito engraçado.
Cara, o Murilo Couto eu não vejo graça nenhuma nele. E também aquele...
Porra, eu acho que...
Ah, como é o nome dele? O Igor Guimarães, também não vejo graça nenhuma nele, velho. Mas zero, zero. Eu acho que esses caras, assim, o Murilo Couto, que eu também já ouvi muitos relatos dele, e o Igor, que no dia a dia eles são muito engraçados. Então é aquele tipo de cara que faz o ambiente ficar engraçado, sabe? Faz o ambiente ficar legal. Você vai dar risada dele. Mas quando você vai ver algo proposital deles, eu não consigo dar risada. É que nem os caras dos quatro amigos, mano. Eu não consigo dar risada.
O Murilo Couto eu consigo.
Não consigo dar risada.
Do Murilo Couto eu... Murilo Couto eu consigo dar... Ah, o Murilo Couto é muito engraçado. Ele solta umas assim que... Nenhum que eu vi dele, assim, ele fala uma parada do tipo assim, ah, liberação de maconha, quem tá feliz? Aí ninguém da plateia grita dele, é que isso? Tamo na igreja? Vamos falar de Jacó. Do nada, tá ligado? Fala de Jacó. Puxa, é muito engraçado, cara. Ele dá umas loucuradas, assim, acho que ele... Acho ele bom pra caramba. Acho ele bom pra caramba.
Bom, temos um episódio, João Pedro?
Acho que é isso, cara. Um desabafo aí, um episódio mais... Solto,
tranquilo. Eu acho interessante a gente fazer episódios assim, porque a gente fala sobre tudo, mano. A gente fica limitado a um assunto, uma pauta, né? Específica, sabe? Eu acho legal. Bom, pessoal, muito obrigado por ter estado o episódio até agora, até aqui, né? Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado por compartilhar. É isso, se você gostou das nossas opiniões, deixa nos comentários. Meu querido João Pedro, algumas considerações?
Me sigam no TikTok, procura aí João Pedro Jeff BPA. Tô fazendo lives lá com o pessoal. Quer dizer, vou fazer, né? Até esse episódio sair, já devo ter feito alguma coisa.
Boa. É isso aí, vai fazer live do quê?
Live do Oscar agora, dia 10 de março. Live do Oscar. Só que já, boa, esse episódio já deve ter saído, hein? Já deve ter saído depois do Oscar, então.
Com certeza depois.
Perderam.
Mas enfim, a gente vai divulgar.
Perderam.
Possivelmente deve ter visto lá no Instagram do Papo Bigode. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E falou.
Falou, galera.